Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste Spaces do Universo Sporting. Episódio, se quisermos assim chamar-se, episódio Tertúlia, como vocês bem entenderem. Bom, o importante é que nós estamos aqui para falar do Sporting e o Sporting que não teve esta semana jogo. Como sabem, houve aqui a paragem para as seleções. Nós, enquanto portugueses, e mesmo que nos estejam a ouvir de outros países, eu aposto que, enquanto adeptos de um dos dois clubes de Portugal, não é? Que só existe o Sporting e o Atlético, ficámos todos contentes das duas vitórias da seleção e ainda bem, até por causa dos dois golos do Gonçalo Inácio. Como sabem, é o único representante na equipa A da nossa seleção, mas não é só isso que importa. Importa também falarmos do que é que foi estas 4 jornadas, fazer aqui um repto. Para o bem ou para o mal, esta vai ser a equipa que nós vamos ter até janeiro. Para bem ou para o mal, é com esta equipa que vamos atacar praticamente a primeira metade da época. Vamos disputar a fase de grupos da Liga Europa, vamos falar disso também, vamos falar das contas, do dinheiro que o Sporting deve a Frederico Varandas, que entretanto já não sei se foi liquidado, se não. Pronto, todas estas questões que foram feitas e que foram faladas a meio da semana, portanto, eu gostava muito de vos ouvir, quero ver se vocês entram. Já sabem que eu gosto sempre de ouvir as vossas opiniões. Bom, eu estou à espera que vocês subam. Não sei quem é que quer falar em primeiro. Ah, também há outro assunto que nós temos que falar, não é? Portanto, o Adam, afinal, podia ter jogado contra o Benfica na época passada, portanto, isso também é caricato, não é? Quer dizer, é caricato, se calhar já é o normal no futebol português. Também é uma situação que eu gostava de vos ouvir, pronto, e perceber aqui as vossas opiniões, portanto, vão subindo, que isto é giro, é com interação. Eu assumo que esteja tudo a ver o Supertaça do futebol feminino, portanto. Segundo vi, parece que eu não estou, confesso que não estou a ver o jogo, estava aqui a ver o que é que estão aqui a escrever nos sites desportivos e parece que a Andrea Norton afinal não levou cartão vermelho. Foi revertida aqui uma decisão da jogadora do Benfica, afinal não é expulsa, não sei, não estou a ver o jogo, não sei se foi bem revertido, se não foi bem revertido, não é habitual. Eu gostava era de ouvir as vossas opiniões, que eu estou aqui a falar e eu não queria começar nenhum assunto, sem ter aqui ninguém para falar comigo. Quem é que está por aí? também não somos muitos. Isto, quando não há jogo, é mais difícil. Quando não há jogo, é mais complicado. Mas também ninguém quer falar comigo, as pessoas não vão aparecendo. Olá, Luís. Boa noite. Saudações leoninas. Obrigado por teres aceito aqui o meu convite. Olha, enquanto não chegam mais pessoas, eu pergunto, não sei se estás a ver o futebol feminino ou não.
Boa noite, João. Saudações leoninas. Estou, mas tive que calar ali o senhor que estava a fazer a ação. Já me estava há um bom bocado, já me estava a fazer um bocado comichão. E então estou só a ver a imagem, sou sincero. Estou surpreendido, estou pela positiva pela nossa equipa. Acho que está-se a bater. Está-se a bater com valentia, com as armas que tem e não está a deslustrar, estou a gostar bastante. Sou sincero, este ano ainda não tinha. Aliás, eu acho que o campeonato ainda nem começou, não é? Não tinha visto ainda as Leoas em ação, mas estou para o primeiro jogo oficial, não está nada mal, João.
E estamos. Achas que o empate neste momento está ajustado? Ou a equipa merecia mais ou
Não,
menos? Eu não estou a ver o jogo, portanto eu não sei muito.
tem estado, aliás, o Sport Lisboa marcou primeiro, basicamente, quase na primeira grande oportunidade, mas na segunda parte marcou. O Sporting na primeira teve uma oportunidade ao poste, portanto, teve muito equilibrado e agora uma recarga de um livre à entrada da área, o Sporting empatou. E pela quantidade de oportunidades que houve de ambas as equipas, eu acho que se adequa na perfeição este empate com golos. Tem estado, pronto, tem estado bastante emotivo o jogo e tá agradável de seguir, pelo menos tá, em termos de emoção está bom. Ainda faltam uns minutos, estava a ver aqui, faltam ainda 5 minutos para. Porque a senhora árbitro deu 8 minutos, está com 3, portanto ainda faltam 5 minutos agora do período de desconto. Mas está agradável, estou a gostar. Estou a gostar, João.
Olha, eu vi que a nossa treinadora levou cartão amarelo. Porque é que foi?
Sinceramente, olha, eu como tirei o som, sinceramente, todas as imagens, juro-te, todas as imagens que eu vi e que mostraram na televisão, ela não disse nunca uma palavra. Juro, isto com a mais profunda, sem nenhuma ironia nem nada. Ela estava com os bracinhos sempre presentes. Quando vi cartão amarelo, ela continuou outra vez sem dizer nada. João, sou-te sincero, só se deve ter dito uma palavra, porque ela, pelas imagens da televisão que vi, epá, não consegui vislumbrar. Sinceramente, qual era o motivo do cartão amarelo? Até porque ela está impávida e serena, com o bracinho trocado a assistir ao jogo. Pelo menos das vezes que aparece quando a focam, e já foi várias vezes, que a focam em grande plano, ela está calmíssima, sereníssima a ver o jogo. Portanto, João, não consegui discernir efetivamente, e até como não tenho som na televisão, é mais difícil porque não ouvi. Mas eu fiquei até um bocado com a boca aberta quando vi a árbitra a correr com o cartão amarelo e depois vi que foi para a treinadora, porque eu, sinceramente, eu acho que não deve haver não deve haver treinadoras com a correção da Mariana, não é? Eu penso que ela é super, super profissional e super. Não consigo perceber se ela deve ter dito alguma palavra ou alguma coisa, somente deve ter sido mais que uma palavra, João. Efetivamente, fiquei surpreendido pela exibição do cartão amarelo. Mas tá agradável o jogo, tá emotivo. Tens duas equipas a tentar ganhar, estou a gostar. Não estão a.
Olha,
Não.
e por
Diz.
fim, antes de passar aqui a
Sim,
palavra ao Pedro,
sim, sim, sim.
houve um cartão para uma jogadora do Benfica, um cartão vermelho,
Exato,
depois foi
exato.
revertido, foi bem revertido.
João, é assim, vou explicar. O cartão vermelho foi dado porque a nossa jogadora estava aí a 1 metro, 2 metros da linha de meio campo, no centro, portanto, ia a correr no centro do terreno, e houve outra jogadora do Benfica que a puxou e derrubou. O que é que acontece? Há uma jogadora do Benfica exatamente mais para o lado esquerdo do campo, mas exatamente na linha da jogadora do Sporting. E foi por aí. Portanto, ela não era a última, não era a última. Ela foi ao vídeo-árbitro e pronto. Acho que sim. Como ela não estava efetivamente, estava ao lado, não é? Acho que reverteu bem. Reverteu bem o amarelo. Acabou por depois cartão amarelo, João. Foi a minha visão.
Obrigado, Luís.
Do lance. Acho que reverteu bem.
Obrigado, Luís Pedro. Boa noite. Saudações leoninas. Não sei se estás a ver o jogo também.
Boa noite. Olha, também não estou a ver o jogo, não. Fui ao boxe e depois voltei, tomei duche, jantei, estava ali um bocado na sala, um bocado cansado, a falar ainda com a minha mulher, ali há um bocadinho na conversa, mas estava um bocado cheio de sono. E depois é que me lembrei do universo e vim para aqui para o quarto, mas esqueci-me. Do jogo, quando liguei é que vocês começaram a falar do jogo e vim aqui ver ao fórum, acho que está a dar na TV, mas eu aqui no quarto também não tenho televisão, por isso não posso contar assim grande coisa sobre o jogo, não.
Olha,
Estou-te
então, e o que é que diz?
Olha, eu hoje gostava de falar ou gostava de ouvir falar, pelo menos, do relatório e contas, porque saiu esta semana, não sei se vamos falar já ou depois. Mas eu também vi só muito superficialmente e gostava era mais de ouvir, em particular, a opinião do Nuno Sousa, porque com quase certeza que ele leu com atenção e tem coisas para dizer sobre isso. E depois eu também tenho algumas coisas para dizer, mas mais assim uma perspectiva geral, não tanto dos específicos do relatório e contas, mas um bocado a minha avaliação do que foi a época desportiva refletida no relatório e contas.
Até eu vou
Portanto, não.
pedir para ir avançando com isso. O Nuno está aí a ouvir-nos, mas não deves ainda ter a possibilidade de subir. Pronto, eu já lhe mandei o convite. Ele sobe
Então, pronto.
quando
Pá,
conseguir e quando entender, mas avancei com isso.
eu vi só as gordas sobre o relatório e contas. Não fui ao detalhe de ver as tabelas e também segui um bocadinho aqui as questões da convocatória para a Assembleia Geral da SAD, que vai ser, penso, no próximo dia 2 de outubro. Eu fui à última, ainda não sei se conseguir ir a esta, porque no dia 3 vou de viagem, vou a Paris e, portanto, dependendo um bocado da hora do voo, porque aquilo acaba sempre tarde, não é? E se eu tiver um dia num voo de manhã, é capaz de ser difícil ir à agenda SAD desta vez, não é? E segui também a questão dos prémios, não é? Da componente da remuneração variável, que vai ser. Mais uma vez, que já foi na última agenda SAD e vai estar na ordem do dia. Aparentemente houve um engano no cálculo dessa componente relativamente à época 21 e 22. Relativamente à época 22 e 23 também parece que há um engano, porque o Sporting não ganhou a Taça da Liga. E, portanto, isto parece que é um tema recorrente, ou seja, todas as vezes que, pelo menos, nestas duas agendas da SAD, a questão das remunerações da administração é um tema a ser debatido. O relatório e contas do Sporting SAD tem um lucro de 25 milhões, que é sempre bom. não é? Mas é um lucro em que têm de ser contabilizadas as vendas que foram feitas, não é? Nomeadamente entre a venda do Palhinha, entre a venda do Mateus Nunes, mas não entram as vendas mais recentes feitas já em, em 23, depois do dia 1 de julho. E, portanto, a minha questão é, pá, se nós acabamos com um lucro de, 20, de 25 milhões, um bocado dependente também da receita, da, da indenização da questão do, do Rafael Leão, que em 2018 rescindiu e depois foi uma coisa que se foi arrastando, e que aparentemente o dinheiro, a entrada do dinheiro, que é perto de 20 milhões, 19 milhões, foi contabilizado agora, porque senão o lucro teria sido 5 milhões, não é? Mas a questão que eu levanto é se teria sido mesmo necessário vender o Mateus Nunes naquela altura em que foi. Ou seja, alguns dias antes do, do jogo contra o Porto, o Sporting acaba por perder esse, esse jogo contra o Porto, tinha empatado em Braga, perdeu o jogo contra, contra o Chaves, já não me lembro se foi antes ou se foi depois do jogo contra o Porto, em Alvalade. E, portanto, nessa altura, o Sporting, nas jornadas iniciais, vê-se logo com 6, 7 pontos de desvantagem, não é? E já muito atrasado. Ou seja, a época basicamente quase que acabou, ou seja, ou pelo menos o Sporting deixou de ser competitivo relativamente à luta pelo campeonato logo muito no início. E se nós chegamos agora ao relatório de contas e temos lucros, temos 25 milhões, tinha sido mesmo necessário vender o Mateus Nunes? Porquê é que foi necessário vender o Mateus Nunes? Não, não percebo bem, não é? Foi uma venda que eu acho que prejudicou muito. Criou uma grande perturbação na equipa. O próprio treinador estava a contar muito com o jogador. Era o jogador essencial. Era, contra mim, é um jogador, contra mim, quer dizer, não é a minha opinião, acho que é consensual, é um jogador extraordinário. É um jogador que agora acabou por fazer o contrato com o Manchester City, que é talvez a equipa top neste momento no futebol mundial, e epá, e a saída destabilizou muito a equipa, destabilizou o treinador, destabilizou as relações entre o treinador e a direção, por mais que venham a negar, foi um facto, e o que levou foi à não qualificação, depois no final da não qualificação do Sporting para a Champions League, porque o Sporting ficou em quarto e o Braga fica em terceiro. O Braga está na Champions, teve uma qualificação relativamente fácil, acho que eles foram competentes, mas o Sporting também teria, em condições normais e com outras equipas que o Braga jogou, também teria conseguido. E com essa não qualificação, o Sporting acaba por perder, uma verba super importante. Não é? Eu acho que houve um excesso de confiança da parte da direção. Eles consideraram que o terceiro lugar está garantido e portanto a gente tem sempre e facilitaram, no fundo eu acho que foi isso, facilitaram, mas fica a pergunta, e não sei se aqui alguém vai conseguir responder, é qual foi a necessidade de ter de vender o Mateus Nunes na altura, quando chegamos ao final do relatório de contas e temos 25 milhões de lucro? Foi uma questão de tesouraria? Não havia dinheiro na altura, na conta, para pagar os salários e, portanto, precisaram de liquidez naquela altura? Não sei, eu deixo um bocado... É uma coisa que a mim...
Pedro, posso só dizer uma coisa?
Sim, Pedro. Força.
Olha, Pedro, eu acho que essa era Pedro, essa era mesmo a pergunta do milhão de dólares, percebes? Porque continuamos, aliás, toda a gente continua sem saber o que é que se passou, não é? E será que essa situação que efetivamente transformou toda a época do Sporting, a partir dali, pronto, transformou completamente, portanto, foi o calendário era difícil, não é? E aquela situação arrumou arrumou... Não sei, e nunca se, pronto, nunca houve uma explicação mínima, pelo menos eu nunca ninguém assumiu nem nada, não é?
Eu acho que não foi um milhão de dólares, foi 45 milhões de euros.
Exatamente, a menos, não é?
Foi vendida, 45 milhões de euros foi por quanto, acho que o Mateus Nunes foi vendido, não sei se foi 40 mais 5 ou 45 mais
5. Sim, 40.
Foi mais ou menos à volta disso. Portanto, essa é a questão da verba. Porquê é que essa verba teve de entrar?
Exato, exato. Mas já viste.
Naquela
já,
altura.
Pois, pois foi. Pois foi. Pois foi.
A verba não entrou toda naquela altura, não é? Quando há estas vendas, há sempre um plano de pagamentos e os pagamentos são sempre faseados. Mas algum dinheiro teve de entrar naquela altura. Não é? Foi essa a explicação, porque tinha de entrar dinheiro naquela altura, porque havia dificuldades de tesouraria, o Sporting não tinha dinheiro nas contas e precisava de liquidez, ou seja, precisava de dinheiro na mão e por isso teve de vender. Foi essa a questão. Pronto, como eu não li o relatório e contas que eu detalhe, em detalhe, não sei se foi essa a questão. Também não sei se o relatório é um relatório anual, não é? Não dá uma situação real em tempo real da evolução das contas ao longo das semanas ou do mês. Portanto, também não sei se o relatório consegue. Mas pode ser uma coisa que a gente aqui, conversando um bocadinho, pode-se chegar a alguma conclusão. Não sei. Talvez sim, talvez não.
É o Nuno entrar e pronto, com certeza que
o
vai.
O Nuno com certeza que já leu, mas de uma forma muito mais,
exato,
muito
exato.
Mais
profundo, não é?
Profundo do que eu fiz.
Exatamente.
Então deixa-me aproveitar para passar aqui a palavra ao Nuno, o Nuno que já cá estava. Nuno, boa noite, saudações leoninas, qual que é todo teu amigo?
Olá, boa noite. Vou tentar ser direto. O raciocínio que o Pedro Domingos estava a fazer estava muito certo. Ou seja, ele começou por dizer que tivemos 25 milhões de euros de lucro. Correto. E começou a fazer bem, a dizer, bem, mas recebemos ali 20 milhões que foi do Rafael Leão. E foi no último dia de exercício, foi aí que foi comunicado, que voluntariamente o Lille pagou. De outra forma, qual é que seria o lucro deste exercício? 5 milhões. E esses 5 milhões foram o quê? Foi precisamente os 5 milhões do empréstimo, e empréstimo entre aspas, no último dia do mercado de inverno do Porro. Porque senão seria lucro zero. Se nós, num ano em que batemos recordes, não é? Isto dito por esta administração de bilhética, de merchandise, de tudo e mais alguma coisa, e é preciso andar a vender o porro no último dia do inverno e conseguimos fazer uma bela conta final com os 25 milhões, porque entra o dinheiro do Rafael Leão. Então, vamos continuar com este exercício que o Pedro Domingos estava a fazer, que não sabia se era preciso vender o Matheus Nunes ou não. O Matheus Nunes foi vendido por 45 milhões, foram pagos 5 milhões de comissões. O que dá uma entrada líquida de. Não chega bem a 40 milhões, porque aqui depois. Mas 39 milhões, ok? Cerca de 39 milhões. Portanto, podemos continuar por aqui, que é: se não tivéssemos vendido o Matheus Nunes, se, não é? E as contas que esta direção fez na altura, é como vos digo, naquela altura eles estavam a prever, muito provavelmente, não dar lucro neste ano, e ter um resultado negativo de próximo de 40 milhões. Porque as contas têm que ser assim, não é? Se nós subtrairmos o dinheiro de 40 milhões de mais-valia do Matheus Nunes, e como eles não sabiam que ia ser pago o dinheiro do Rafael Leão, eles estavam a contar que muito provavelmente iriam ter ali cerca de 40 milhões negativo. Porque é que o Pedro Domingos diz isso e todos os sportinguistas dizem isto? Porque isto não bate certo, os números não batem certo, a realidade dos números não batem certo com aquela que é a narrativa. A narrativa que é sempre vendida é que as coisas estão, correm super bem, não é? O Sporting nunca teve uma situação financeira tão boa, como se diz, mas depois isso não é verdade quando nós olhamos para a realidade dos factos, que são os números. E, portanto, há esta dissonância cognitiva, nós acharmos que o Matheus Nunes não tinha que ser vendido. Se olharmos de uma numa vertente puramente financeira, é óbvio que tinha que ser vendido. E é óbvio, Pedro, o Pedro estava a dizer, ah, isto nunca é, nunca se recebe a totalidade. Mas o Sporting o que faz, e isso é evidente nos relatórios e contas, o Sporting mal assinou o contrato, o que faz é ir imediatamente descontar, junto de uma entidade bancária, esse valor. E, portanto, se o Sporting tinha a receber 45 milhões, sendo que 5 milhões têm que ser pagos ao agente que fez isto, o que o Sporting faz é vai a uma instituição bancária, muito provavelmente estrangeira, e imediatamente desconta o contrato e, portanto, cede o crédito sem recurso, o que quer dizer que imediatamente vai receber um valor líquido já descontado do juro. E é por isso que nós vemos que o Sporting, este último ano, pagou neste tipo de ações 5 milhões, mais as comissões a instituições financeiras neste tipo de instrumentos financeiros. Portanto, era a mesma coisa que nós tivéssemos, isto para simplificar, se tivéssemos aqui um cheque pré-datado de um valor que tínhamos a receber, por exemplo, daqui a um ano, mas tínhamos um amigo nosso que até tinha dinheiro e nos adiantava esse dinheiro a troco de um juro. É o que o Sporting faz constantemente e é por isso que todos os valores, se nós formos ver à conta de clientes, o Sporting tem muito pouco a receber, ou seja, o Sporting de facto tem feito muitas vendas de transações de jogadores, mas recebe tudo imediatamente. É por isso que não está nada a receber em clientes. Por outro lado, em fornecedores, temos muito a pagar. E esta tem sido a estratégia financeira desta direção. Não é nada de estrutural que fazem. O que fizeram foi pegaram no contrato da NOS e anteciparam-no consecutivamente, também a troco. Lá está, de um bom juro às entidades financeiras que antecipam esse dinheiro, e é por isso que os direitos televisivos estão todos antecipados até janeiro de 2026, e faz o mesmo exatamente com as vendas. O Sporting vive das vendas e da antecipação imediata desse. E que não é. Ou seja, é uma estratégia defensável. Eu não estou aqui. Não estou aqui a criticar. O que eu estou a criticar é que, de facto, a narrativa depois não bate certo com a realidade e com aquilo que é a ação. Obviamente que a venda do Mateus Nunes foi para aqui altamente descalpelizada ao longo do tempo e nós sabemos que deitou por terra qualquer esperança que nós tivéssemos no ano passado ter feito uma boa campanha desportiva. Mas este tem sido um modelo que consecutivamente da direção, desta direção. E isto depois é um círculo vicioso. Reparem, já vendemos os nossos melhores jogadores e depois estamos a aumentar cada vez mais o tipo de investimento que fazemos. E, portanto, isto só que se consegue continuar se continuarmos a vender jogadores. Este ano vamos ter, já fizemos algumas vendas, mas mesmo assim, e pelas minhas contas, se nós quisermos ter os mesmos 25 milhões de euros de lucro que tivemos o ano passado, vamos ter que realizar cerca de 25 milhões de mais-valias numa venda ou antes de 30 de junho ou no mercado de inverno. Porque mesmo com as vendas todas que foram feitas, agora, e como nós não participamos na Liga dos Campeões, se nada for feito, muito provavelmente poderemos estar ali, com um prejuízo no final deste ano de cerca de 10 milhões, 15 milhões de euros. Isto contando que os juros não, os custos não continuam a subir, porque esta é outra face que não nos é dita. O ano passado batemos o recorde sempre do custo de plantel, já alguns milhões acima de 2018. Em termos de serviços, fornecimentos e serviços externos, continuamos num crescente aumento e galopante. Para terem uma ideia, quando esta administração entrou, o Sporting pagava em fornecimentos e serviços externos, a SAD, neste caso, cerca de 22 milhões a ano. No ano passado pagou 36 milhões de fornecimentos e serviços externos. E, portanto, isto é tudo a somar mais 15 milhões de juros, portanto, 36 milhões de fornecimentos e serviços externos, 76 milhões e meio em custos com o pessoal. Só aqui houve quase um crescimento de 9 milhões de euros de um ano para o outro. Nos fornecimentos e serviços externos foram mais 6 milhões.
Nuno, sem cortar o teu raciocínio, quem é que achas, desculpa lá, quem é que achas que devia interpelar o Sporting e dar conhecimento? A comunicação social, o próprio Sporting, quem é que os sócios, quem é que achas? É isso é que me faz confusão, é aquele aparente palavra que vem sempre à baila, que é a bolha. Vivemos e eles vivem numa bolha, o Sporting vive numa bolha. É, pelo menos é
Não,
o que eu
é assim,
acredito.
as pessoas têm toda a informação disponível. Não, se as pessoas querem fazer alguma coisa ou não, parte das pessoas olharem e obviamente que há aqui um problema evidente, que é os sócios do Sporting não podem dizer nada, para já porque nas Assembleias Gerais não lhes é permitido tocarem nestes assuntos. Nas Assembleias Gerais do clube. Dizem logo que isto é um assunto assado e que, portanto, está reservado aos acionistas. E os sócios do Sporting convivem muito bem com isso. Portanto, siga à frente, continua-se a fazer. Agora, eu estava a tentar explicar o porquê de a narrativa depois não bater certo e porque é que temos que vender o Mateus Nunes a meio de agosto. Sim, eu acho que aquilo que o Ruben Amorim disse na altura, que era para pagar despesas básicas, é a verdade. É a verdade porque aquilo que nós vemos é que depois deste ano todo, dos tais recordes que são sempre anunciados, mas não foram anunciados os recordes nos custos, e eu disse aqui alguns dos custos que nós batemos em recordes, mas para terem uma ideia, os custos do Sporting no ano passado foram quase 200 milhões de euros. Portanto, é este o nível que nós estamos a falar. E é despesa fixa. Isto é a despesa fixa, isto não é a despesa que nós deixamos de fazer. E está consistentemente a subir de ano para ano com esta administração. Portanto, aquela história que temos um plantel de tostões, bem, é mais caro, uns milhões de euros mais caro do que no tempo em que tínhamos o JJ, que só ele era 8 milhões, portanto. Não sei qual é o valor que o Ruben Amorim ganha, nem eu, mas não deve ser muito longe. E os jogadores, pelos vistos, ganham também acima daquilo que aquele plantel, que tínhamos os diversos internacionais portugueses e não só, ganhavam. Portanto, há aqui uma série de narrativas, que é o plantel de tostões, o não investimos, quando de facto, só para termos também uma ideia, e está bem claro, e até está num dos gráficos, no dito ano do All-in, o investimento foram 32,8 milhões no plantel e este ano foram 64 milhões, portanto só o dobro. O ano passado também foi o recorde de investimento de sempre, isso também está no. E este ano já vamos abater o recorde do ano passado. E portanto, quando os sportingistas perguntam, não sabemos para onde é que vai o dinheiro, está aqui, nada é escondido, até porque não pode ser, portanto, está aqui. Depois podem-se fazer a parangonas com 40 milhões na conta de fornecedores e não se fazerem com 110, mas os números estão lá, as pessoas têm a informação disponível. Portanto, é um bocadinho isto que está a acontecer. Não, em termos de aquilo que me parece que aconteceu o ano passado e aquilo que vai continuar a acontecer, é uma necessidade de continuar a fazer vendas. Isso, obviamente, traz problemas ao nível daquilo que é a competitividade da equipa. O ano passado notou-se isso E eu acho que este ano também se vai notar, porque muito dificilmente não vamos ter que vender um jogador no mercado de inverno, porque pelas contas que eu fiz e sem aumentar custos, nós estaremos no prejuízo. Portanto, vai ter que haver ali uma venda, uma venda algures ali e que tenha uma boa mais-valia. Ah, que depois isto também tem esse problema, não é? Que é uma coisa vender um Mateus Nunes que estava registado zero porque vinha da formação e portanto, tinha sido contratado por valores praticamente irrisórios. Outra coisa é para se fazer uma mais-valia, por exemplo, se nós quisermos vender o Gyökeres, para fazer a mais-valia que, por exemplo, fizemos com o Mateus Nunes, temos que o vender por 60 milhões. Pronto. Portanto, isto começa a ficar mais difícil porque quando se compra jogadores, a mais-valia fica mais difícil de fazer quando é, por exemplo, um jogador da formação. E, portanto, há aqui um modelo claro que está a ser seguido que é difícil de interromper o ciclo, é difícil de deixar de depender aqui das vendas, mas num ano em que, por exemplo, não aconteçam vendas, podemos estar numa situação muito muito complicada, porque todo o modelo está assente aqui. E há toda a dívida acumulada a fornecedores, que é enorme, não é? Que é enorme e que cada ano que se fazem investimentos cada vez superiores, e como nós não conseguimos libertar dinheiro suficiente para abater isso, para bater essa dívida, vai ficando lá e pode acontecer de haver aqui uma situação complicada, se o rendimento desportivo dos jogadores não for bom e não conseguirmos vendê-los, não é? Isto lá está, isto depois vendemos o jogador, quer dizer que vamos ter que ir buscar outro jogador. Investir nesse jogador e, portanto, isto continua-se com as dificuldades de tesouraria. Tem que ser nos momentos, como o Pedro Domingos disse, epá, antes do jogo do Dragão, que atirou por terra, se calhar, a nossa época, e não nos momentos em que nós dizemos muito bem, está na hora deste jogador ir, porque já temos aqui um jogador que está preparado e que vai substituir sem grandes problemas este jogador que estamos a vender. E pronto. E a beleza aqui da gestão, não é? É aqui a componente desportiva e a componente financeira a terem que andar de mão dada, mas depois é saber qual é a prioridade. É isto ser o Sporting ser um projeto desportivo ou ser um projeto financeiro de venda? Parece que cada vez mais é um projeto financeiro para vender jogadores. Do que um projeto desportivo, né?
Oh,
Mas
Nuno, esclarece-me só aqui uma questão. De tudo aquilo que falaste, porque é que achas que a esmagadora maioria dos sportinguistas aceitam esse tipo de gestão?
já porque as pessoas, a maior parte das pessoas, o que quer é saber se a coisa corre bem ou não, né? E parece muito.
Eu vou-te fazer a pergunta de outra maneira. Se os mídia não
Ah, isso é claro.
têm imprensa para Alvarandas, os sportinguistas continuavam a seguir esse modelo de gestão?
Claro que não, não é? Nós vimos bem, nós tivemos o exemplo de 2018 em que houve uma campanha generalizada nos órgãos de comunicação social. Onde, obviamente, uma pessoa que vê o Correio da Manhã a dizer 40 milhões de dívida a fornecedores, o português médio, não é? Que o nosso salário médio em Portugal ronda os 1.200 euros, quando vê 40 milhões, assusta-se. Essas mesmas primeiras páginas com 110 milhões não são feitas. Portanto, está tudo bem, porque longe da vista, longe do coração. É óbvio que a comunicação social tem um poder imenso. É óbvio, não é? E o mesmo número pode ser apresentado como sendo uma coisa boa ou uma coisa má. Eu posso dizer que o investimento feito em 2018, em 2017, trazer o Bruno Fernandes, o Acuña, o Mathieu, por 30 milhões de euros, era um all-in, posso dizer isso, assim como posso dizer que é fantástico termos feito o investimento no Gyökeres e no Ullmann e no Fresneda e termos gasto o dobro desse valor e apresentar isso. Não, isto mostra a pujança financeira. Podemos apresentar conforme quisermos, se tivermos o apoio ou não da comunicação social. Okay. E a comunicação social tem muita força e isso ou descansa as pessoas ou não. Como digo, alguém que um sportinguista médio que não esteja atento a estes assuntos, se de repente começar a ver no Correio da Manhã, no Record, na SIC, na TVI.
Mas, ó Nuno, é só no Correio da Manhã na primeira capa, não é? É só no Correio da Manhã, mas basta ver a primeira capa, não é? A primeira página da capa, porque só vem a primeira capa, que é só o que interessa. O interior já não interessa nada. Primeira capa é que interessa, mas não aparece na primeira capa, não existe. Não, não há.
Mas isso é normal.
É complicado. É normal.
Isso é normal. Agora, sim, João, a comunicação social tem muita força. Não há já a mínima.
Deixa-me estender aqui a conversa à Ultra. Ultra, boa noite. Saudações leoninas. Qual é a tua opinião?
Eu estava atento, estava a ouvir, cheguei a ouvir também, ainda entrei a tempo de ouvir o Pedro, e o Pedro disse muita coisa interessante, principalmente sobre o Mateus, e respondeu-se à sua própria pergunta, porque que o Mateus foi vendido, e ele acabou por se responder à sua pergunta, por necessidade, sim, é um facto. Os exercícios do Sporting dos últimos 4 ou 5 anos, são bastante diferentes. Se fores ver os relatórios de contas dos últimos 5 anos, são bastante diferentes de ano para ano. A necessidade de vender vai ser sempre uma necessidade do nosso clube, seja hoje, fosse no passado ou seja no futuro. Vai ser sempre uma necessidade. E se nós conseguimos vender principalmente jogadores que venham da formação, praticamente é tudo lucro. Daí a venda do Mateus pelo valor que foi e na altura que foi, mesmo no fim da janela de transferências. Mas, de qualquer das formas, seguindo aqui a ordem, eu não sei, muito sobre o relatório de contas que saiu agora que o Nuno estava a falar. Não sei muito sobre isso, mas falando das contratações e do valor, estavas a dizer que há uns anos foi 30 milhões e era um super investimento. Este ano foi 60. Então é muito mais, mas também o valor dos jogadores hoje em dia está bem mais alto. O custo por jogador que já tem algum valor no mercado está cada vez mais alto. E sinceramente, só no fim desta época é que nós vamos poder fazer algum juízo de valor, dependendo se corre bem ou se corre mal, porque sinceramente, se foi bom ou não, não é em 4 jornadas que a gente vai perceber se aquilo que está feito ou não será vantajoso. De qualquer das formas, pá, concordo muito com a opinião do Pedro e pá, já não sou muito bom orador, mas é um bocadinho isto a minha opinião, universo.
Obrigado, Gustavo. Boa noite, saudações leoninas. Aproveito para te perguntar também qual é que é a tua opinião.
Boa noite. Eu também só ouvi agora, entrei só ao meio. Eu, por acaso, tive o cuidado, não, ainda não tive tempo de ler o relatório e contas todo, mas consegui ler a conta de exploração e aqui algumas coisas até que o Nuno disse. Bem, antes de mais, é sempre positivo uma empresa, e neste caso o Sporting, apresentar resultados líquidos positivos. É sempre positivo. E conseguir dar a volta e ter capitais próprios positivos. Ainda não cumpre o artigo 35, que tem a ver com as regras do Código das Sociedades Comerciais, mas ser positivo é sempre salutar em qualquer sociedade. Em relação ao resultado dos 25 milhões, É engraçado uma coisa que não sei se já disseram, mas é que dos 25 milhões, 20 milhões vêm do Rafael Leão. Ou seja, a venda, entre aspas, a transação, o Rafael Leão, não vamos chamar a venda, não é? Vamos chamar a extorsão, desculpa, mas acho que foi uma extorsão, mas a extorsão do Rafael Leão foram 20 milhões, ou seja, os 20 milhões representam cerca de 90% do resultado do Sporting. E em termos de transferências, o valor global foram de 85 milhões, ou seja, se contarmos os rendimentos com as contratações de jogadores, menos os gastos com as transações de jogadores, são 85 milhões. Portanto, estamos realmente assentes na venda de jogadores, não é? Estamos realmente assentes na venda de jogadores, o que pode ser mau, não é? Se tivermos algum ano em que não consigamos vender jogadores, se não consigamos fazer as mais-valias, nomeadamente do Mateus, que teve um rendimento de 45 milhões, de um Palhinha que teve 20 milhões, eu estava a ver o Tabata 5 milhões, um Vivaldo que eu nem conhecia, confesso não conhecia, a 3 milhões e mais o Plata também à volta a 3 milhões e meio, portanto, se não conseguimos fazer destas três vendas, aquelas três vendas grandes, vamos ficar aqui um bocadinho em maus lençóis, porque a nível de custos, os custos subiram, é preciso também um bocadinho analisar porque é que os custos subiram, não é? E realmente há aqui uma grande parcela dos custos com o pessoal, subiram 10 milhões, subimos 10 milhões em ordenados dos jogadores e do custo da estrutura, exceto os órgãos sociais, portanto, são 10 milhões de euros que sobe de um ano para o outro. Há também um custo, e que já se falou dos FSEs, há um custo que sobe, e estão muito relacionados, o Sporting explica, os FSEs são custos geralmente com deslocações, publicidade e marketing, rendas, combustíveis, são custos desses, nessa ordem de espécie. E o Sporting diz que subiu bastante, nomeadamente à volta de 700 mil euros sem refeições, porque no ano anterior, com a pandemia, a cantina de várias cantinas que o Sporting tem não gastaram tanta alimentação, não é? E, portanto, houve aqui um aumento significativo, mas também, por exemplo, estão mais 600 mil de royalties para o clube. Ou seja, sabe que o ano anterior tinha pago 2 milhões ao clube de royalties, foi uma forma que o clube Sada encontrou de colocar dinheiro no clube, embora tenha colocado mais dinheiro que está em dívida que o clube deve à Sada, o Sporting da Sada arranjou aqui uma forma de royalties, com os quais eu concordo, não é? Mas colocou mais dinheiro, ou seja, colocou mais 600 mil, estamos a falar à volta de 2 milhões e 600 mil euros no clube, que foi faturado pelo clube à Sada, portanto há aqui também um aumento de custos. E depois há aqui uma rúbrica muito, muito engraçada, quer dizer, que não mexe com dinheiro, que são provisões, ou seja, o Sporting colocou aqui mais quase 4 milhões de provisões para processos judiciais. Não sei quais são os processos judiciais, não sei se é o do Matias que apareceu ontem nos jornais, mas são aqui 4 milhões que o Sporting já colocou aqui em custos nas contas, ou seja, depreende que pode vir a perder processos judiciais à volta de 3 milhões e meio, quase 4 milhões, e portanto já os classificou como obviamente que isto também dá para baixar o resultado, porque o Sporting este ano vai pagar, e vai pagar, salvo erro, acaba por pagar imposto à volta de 400 mil euros ao Estado de IRC. E outra coisa que também já se falou, os juros. Os juros subiram quase 4 milhões de euros, o que é preocupante. Só resumindo, peço desculpa desta minha análise um bocadinho mais detalhada, mas eu gosto às vezes de ir ao pormenor, o que eu tinha a dizer é que estamos realmente, então, para além de explicar algumas subidas de custos, estamos realmente muito assentes na venda de jogadores, pode ser um ano que haja uma constipação, pode ser um ano preocupante para o clube. E era isto que eu tinha a dizer. Do balanço não tive tempo de fazer a análise do balanço ainda.
Obrigado, Gustavo. Bem, sobre esta questão... Luís, faltas tu a dar aqui a tua opinião.
Ó João, em relação ao relatório de contas, não me vou meter por caminhos que são um bocado apertados, já ouvi com todo o cuidado, principalmente o Nuno, e agora o Gustavo também. Efetivamente, o que eu acho é que, pelo que me dá a parecer, é sempre um caminho um pouco perigoso, isto porque estamos já a pressupor que vamos ter que vender, e nem todos os anos consegue vender, não é? E com o aumento de custos, como disseram aqui, fixos, não é? Com os custos fixos a subir, as compras de jogadores a subir também. Reparemos, fomos vender o Palhinha por 20 milhões e fomos buscar o dinamarquês por os mesmos valores, não é? Portanto, com a inflação que os jogadores estão a ter de ano para ano, que é uma realidade, depois pomos numa situação um bocado complicada. Ou bem que são jogadores da formação, não é? Onde o custo no balanço está quase como zero, não é? E a mais-valia é grande. Ou então, se é jogadores que já o custo já foi, imaginemos um Pote, que já foi algum, imaginemos, pressupomos o Paulinho, pressupomos agora estes jogadores que fomos comprar agora nesta janela de mercado, quer dizer, para fazer essas grandes mais-valias é preciso fazer uma venda muito avultada, não é? E isso é sempre um caminho perigoso, é um caminho perigoso, porque depois estamos à mercê de ter que vender, eu penso que cada vez um volume maior em termos de mais-valias de jogadores, o que é sempre perigoso, porque se um ano falha, não sei, mas são muitos milhões, só perdemos esta situação agora, mesmo no último dia de mercado, é um bocado surreal esta acertar de contas do Lille com o Rafael Leão. Pronto, vem mesmo a calhar esses 20 milhões já serviu efetivamente para tapar algumas coisas. Agora, o caminho em si, o aumento das despesas fixas, é complicado. É complicado. E vou só terminar com o seguinte: a perspectiva que é o que eu ando a dizer já há muito tempo, é que a perspectiva, e com esta bolha da comunicação social, quer escrita, quer da televisão, desta super proteção, que é e é clara, com o exemplo claro dos 110 milhões ou coisa que o valha dos fornecedores pós 40 anteriores, não é falado, não é visto, e passam estas narrativas todas, não sei, é complicado porque não sei se os sócios estão muito a par, só estão a par o que querem. Eu sei é que o clube assim, eu acho que eles não vão arrepiar caminho. Quando se envereda por esta política, é vender, vender, vender. Só que para mim isto, quero comparar como, entre aspas, como a situação do esquema da pirâmide. Para mim é igual. Se a base falha, e neste caso se a venda de jogadores falha, a pirâmide vende por aí em baixo, não é? A mim isto causa-me um bocado comichão, e não ser falado em lado nenhum, e não ser pelo menos questionado por caminhos é que estamos a trilhar. O que mais me custa é isso, é que não ouça em lado nenhum pelo menos a discussão, e que se fale do assunto, e que se assuma que somos o interposto para realizar mais-valia de jogadores e de rotação de jogadores e um constante renovação. Eu não vejo isso discutido em lado nenhum, não vejo falado em lado nenhum, e temos que pensar melhor, mas é melhor arrepiar caminho, porque senão, não sei, mas temo que a coisa depois, num futuro próximo, depois não seja fácil estarmos a fazer sempre estes dezenas e dezenas e dezenas de milhões em mais-valia para podermos somente manter as despesas fixas, que isso é que é o mais grave, não é? Obrigado.
Obrigado. João Nuno, boa noite. Você lembra sobre o Rosário Costa?
João, estás por aí? Alô?
Olá, João, tudo bem?